Ciro Miranda diz que novo corte de 10 bilhões de reais no orçamento é tímido e deveria chegar a 15 bilhões para o país equilibrar as contas.
Já Rubem Figueiró alerta: Brasil precisa de novas regras de demarcação de terras indígenas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O novo corte de 10 bilhões de reais no orçamento da União, anunciado pelo governo, é considerado tímido pelo senador Ciro Miranda.
Já o senador Wellington Dias afirma que o governo acerta em não mexer no dinheiro nos investimentos.
Em março, o executivo já havia decidido não liberar 28 bilhões de reais. E a repórter Érica Christian explica quais são as áreas afetadas pelo novo corte.
4 bilhões e 400 milhões de reais se referem às despesas com o chamado custeio, que inclui o pagamento de luz e de aluguel de imóveis e automóveis. Os demais 5 bilhões e 600 milhões de reais ainda não têm áreas definidas. Apesar de ter considerado pequeno, o vice-líder do PSDB, Ciro Miranda, de Goiás, avalia que o ajuste nas contas do governo foi necessário. Ao cobrar o detalhamento do corte, ele espera que a tesouraria não atinja áreas importantes.
É um corte tímido, mas é um corte. Agora precisa ver se eles vão acertar na área de que custeios, ou se eles vão deixar os apaniguados sendo beneficiados e, no fim, vai cortar custeio das áreas que realmente precisam. Esse aqui é o nosso medo, que eles anunciam isso, mas não dizem de que forma que vão fazer. Eu acho que é um primeiro passo, é óbvio que tem que ser feito. Eu acho que nós temos que chegar aí a 15 bilhões de corte, senão nós não equilibramos.
O líder do PT, senador Wellington Dias, do Piauí, rebateu as críticas da oposição ao destacar que o corte não vai atingir investimentos essenciais do governo.
Eu acho que é correto o corte, evitando cortar em investimento. O que seria pior? Se a gente tivesse, nesse instante, que está demitindo servidor, encerrar serviços que o Estado já presta, cortar investimentos na área de rodovias, de hospitais, de aeroportos, daquilo que o Brasil precisa.
Segundo o governo, o corte não vai atingir os programas sociais. A redução das despesas foi necessária para que o país cumpra com o superávit primário, que é a poupança destinada ao pagamento dos juros da dívida. Hoje, a meta é de 2,3% do Produto Interno Bruto, estimada em cerca de 111 bilhões de reais.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, alertou que o país precisa de novas regras para a demarcação de terras indígenas que atendam tanto os índios quanto os produtores rurais.
Ele explicou que já existe no Congresso Nacional uma proposta para fazer com que as demarcações sejam aprovadas pelo Congresso Nacional.
E defendeu que outros órgãos, como a Embrapa e o INCRA, participem da elaboração dos laudos antropológicos que hoje são feitos apenas pela FUNAI para definir áreas indígenas.
Rubem Figueiró propôs ainda que os fazendeiros sejam ouvidos na elaboração desses laudos. Hoje, somente os indígenas são consultados.
No meio disso, surge a necessidade premente de mudar o caráter de desapropriação das terras demarcadas, passando o governo a comprá-las a preço de mercado, em vez de indenizar o produtor apenas pelas benfeitorias existentes na propriedade, não pagando pela terra nua.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, pediu a estados e municípios que regulamentem logo os artigos do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas que garantem tratamento diferenciado ao setor nas compras públicas.
Ele explicou que os artigos 47 e 48 do Estatuto prevêem, por exemplo, licitação específica para micro e pequenas empresas para compras de bens e serviços de até R$ 80 mil. Também garantem o tratamento simplificado ao segmento e cota de 25% nas licitações.
Valdir Raup diz que a União já vem fazendo isso, tanto que de 2006 a 2012, as vendas das micro e pequenas empresas para o governo federal subiram de 2 bilhões para 15 bilhões de reais. Mas o mesmo não ocorre nos estados e nos municípios por falta de regulamentação da lei.
que tenhamos rapidamente aprovadas as regulamentações que permitirão às micro e pequenas empresas usufruir das vantagens aqui mencionadas. E apenas no âmbito dos municípios, 55 bilhões de reais poderiam ser destinados anualmente às micro e pequenas empresas, caso as disposições constantes nos artigos 47 e 48 fossem integralmente implementadas.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, acredita que a aprovação do projeto do governo com novas regras para mineração vai dinamizar o setor.
Ele disse que Rondônia, por exemplo, tem grandes reservas que ainda não são legalmente exploradas, exatamente por falta de regras.
Segundo Assir Gurgax, um dos objetivos do chamado marco regulatório da mineração é diminuir ou eliminar os casos em que empresas pedem concessão de pesquisa de uma jazida, mas a área fica intocada por anos sem ser explorada.
As empresas agora serão obrigadas a explorar as jazidas com prazo definido para início dos trabalhos de lavra, sob pena de caracterização de abandono formal das jazidas. Nós estamos defendendo que as mineradoras possam ter acesso a essas jazidas, possam explorá-las num prazo de tempo curto, que venha dar uma resposta positiva ao governo, trazendo desenvolvimento, atraindo investimentos para o setor.
O projeto de lei sobre mineração chegou em junho ao Congresso e aguarda votação na Câmara dos Deputados.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, afirmou que, apesar de os números do trabalho infantil estarem caindo, ainda há um índice elevado de crianças trabalhando no Brasil.
Ela explicou que, pela Constituição, jovens de 14 a 15 anos só podem atuar na condição de aprendizes. Aos 16 e 17 anos, o trabalho é permitido, mas tem que ser durante o dia e não pode prejudicar os estudos do jovem.
Mas, segundo Ângela Portela, a verdade é que ainda é comum crianças trabalhando em qualquer idade e ainda existem cerca de 3 milhões e 600 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que exercem algum tipo de ocupação.
De norte a sul, de leste a oeste do Brasil, crianças de 5 a 17 anos estão pescando caranguejos em mangues, lavando lápide de cemitérios, limpando casas, vendendo balas nos semáforos, oferecendo mercadorias de porta em porta, fazendo carvão e tijolo, cortando cana de açúcar, plantando fumo, recolhendo lixos, vigiando casas e até mesmo sendo submetidas a condições degradantes e análogas as de escravos no cultivo de mandioca.
O senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que o brasileiro quer participar mais da vida política do país e acha que uma proposta aprovada há poucos dias pelo Senado Federal vai nesse caminho.
É a proposta de emenda à Constituição que diminui o número de assinaturas necessárias para a apresentação de projeto de iniciativa popular. Hoje é preciso o apoio de 1% do eleitorado de todo o país, mas a PEC reduz a exigência pela metade.
Lindenberg Farias explicou que essa PEC também permite que a população apresente propostas de mudanças na Constituição e que o eleitor possa apoiar as possíveis alterações pela internet. Mas ele adverte que o brasileiro quer mais que isso.
As pessoas querem participação. Nós temos que criar instrumentos de controle social, de mais transparência. Nós temos que criar canais de democracia participativa e direta, formas de existência de consultas, a utilização das redes sociais como forma de escutar a opinião das pessoas.
E o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, sugeriu que o Congresso Nacional acolha na reforma política a proposta sobre financiamento de campanha eleitoral feita pelo Movimento Contra a Corrupção.
Ele explicou que o movimento propõe financiamento misto, uma parte pública, como é hoje, com os partidos recebendo dinheiro público, e a outra privada, mas apenas pessoas físicas poderiam doar e haveria um limite máximo para as doações.
Humberto Costa acredita que essa proposta obteria o apoio do brasileiro e seria uma verdadeira revolução.
Nós teríamos redução de gastos de campanha, maior transparência, financiamento dos partidos, condições de igualdade para uma disputa eleitoral e efetivamente o compromisso do eleitor com quem ele acredita. Sim, o eleitor financiando o candidato ou financiando o partido político. E assim nós inibiríamos o poder econômico que predomina e prospera hoje nas disputas eleitorais.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.